fenómeno da reunião anual da União Africana foi mais um ritual ou teve de facto algum impacto, uma vez que uma das coisas que eles queriam discutir era o silenciar das armas? Conseguiu-se alguma coisa nesse sentido?
Eu sou muito cético relativamente, digamos, ao tema e aos resultados que saiu desta 33ª Cimeira da União Africana. Eu recordo que há precisamente um ano, portanto em fevereiro de 2019, o Conselho de Segurança da ONU adotou por unanimidade uma resolução em que se deveria levar a bom termo o término de todas as guerras em África até 2020, precisamente no ano em que estamos e no ano em que decorre esta 33ª Cimeira da União Africana. Quando eles dizem calar as armas, silenciar as armas, portanto todos os chefes de Estado presentes, aqui a intenção era mais calarem as armas por vias de meios africanos, ou seja, os africanos resolverem os seus próprios problemas africanos. E aqui centrado em três teatros complexos de conflitos que, em África. Primeiro, a Líbia, que foi esse que teve, digamos, foi o centro das atenções durante toda a Cimeira, no Sahel e no Sudão do Sul. Uhum. Temos que lembrar um aspecto muito importante. Eles sobrevoaram também, e quando eu digo eles, estamos a falar dos chefes de Estado da União Africana, sobrevoaram também o problema do aumento da violência e dos combates no Burkina Faso, Mali e Níger. Mas temos que analisar isto retrospectivamente quando vemos que no conflito da Líbia, que já dura há vários anos, assim como no conflito e na progressão do conflito do Sahel ou o que se passa no sul do Sudão, quem se pôs à margem foi a União Africana, deixando, digamos, as negociações e tentativas de negociações e iniciativas para cessar fogo a países ocidentais. É isso hoje eles que criticam eles mesmos, de serem países ocidentais a tentarem resolver sem sucesso os problemas africanos. Daí o Comissário para a Paz e Segurança da União Africana, o Sumaya Sergi, disse que é necessário a União Africana reapropriar-se através da diplomacia das resoluções de crises urgentes, fazendo, neste caso, alusão direta à questão da Líbia e do Sahel. Quando foi a União Africana que se distanciara desses conflitos? Porquê? Uma das razões foi que o antigo presidente da União Africana, que cessou agora as suas funções, portanto o presidente egípcio, Al-Sisi, era uma das partes intervenientes no próprio conflito líbio, no que a União Africana definiu como uma ingerência externa. Mas quando a União Africana referiu a ingerência externa, estava a fazer alusão principalmente a alguns países europeus, e particularmente a França, mas também à Rússia, à Turquia, assim como os Emirados e outros países que estão nesse teatro líbio. Eles agora querem resolver internamente, ou seja, no continente e entre africanos, a questão líbia, quando eles mesmos se distanciaram, eles mesmos, a Organização da União Africana, se distanciaram desse problema, que chegou até ao ponto de, digamos, quase de caos em que está a Líbia. Portanto, eu continuo muito cético. Outro aspecto que uma pessoa tem sempre que salientar é que as questões do desenvolvimento, as questões da saúde e educação são consideradas importantes, mas passaram novamente para um segundo plano. E isso porquê? Porque receiam, e foi vários analistas até referiram esse termo, receiam de terem de vir a prestar contas de todos os fundos que foram disponibilizados pela comunidade internacional, exatamente para programas de desenvolvimento, educação e saúde,
que
neste momento não foram usados nem existem resultados práticos da aplicação desses fundos.
Deixa-me perguntar, Raul, portanto, passou do Presidente do Egito para o Presidente da África do Sul. Poderá aqui haver alguma mudança em termos até do uso da diplomacia, uma vez que a África do Sul tenta usar mais a diplomacia para resolver questões em que se envolve ou em que é envolvida, porque, por assim dizer, a presidência de Al-Sisi passou a ser um pouco despercebida durante este ano.
Eu creio que esta presidência da União Africana tem mais a ver
com a África?
Sim, mas tem mais a ver com quem mais contribui dentro da União Africana, e a África do Sul é um dos principais contribuintes, com cerca de 15% do orçamento, e, portanto, isto tem o seu peso. Será, obviamente, possível que haja uma mudança, até porque o Sisi passou demasiadamente discreto. E, portanto, há aqui um eixo também, África do Sul, Nigéria, Argélia, que vão certamente marcar a agenda nesta nova presidência. Sendo que, sobretudo, a questão da Líbia e dessa solução entre africanos é o discurso do Black Empowerment que vem desde a libertação de Mandela na África do Sul. Portanto, exato, será mais uma presidência mais africo-africana, digamos assim, mais virada para dentro, sem dúvida.
Por outro lado, disse que nestas reuniões se discutem muito os problemas africanos, as interferências externas, mas quando chega a ter que abrir os cordões à bolsa para alocar dinheiro para as várias iniciativas em que a União Africana se quer envolver, esse dinheiro não aparece. E afirma-se que nesta reunião também foi mais talk and not walk, portanto, mais conversa que outra coisa. Rui?
É um ponto muito importante esse que estás a abordar, é que há grandes projetos, grandes iniciativas que eu considero a maior parte das propostas que foram avançadas, a maior parte, não todas, utópicas. Quando se aborda realmente a questão que meios financeiros para aplicar exatamente essas medidas. A gente sabe que a União Africana, neste momento, faz face a uma situação de iminente falência financeira. Quem está, digamos, alimentado financeiramente a União Africana, de facto, estou a falar da Organização da União Africana, para além de alguns países que têm dado uma grande participação, como o caso da Argélia, a África do Sul foi referida por o Raul, entre outros países, principalmente a ONU, mas também muitos Estados Unidos e muito a União Europeia. Ou seja, a União Africana funciona com aqueles que eles criticam e dizem que não podem ingerir nos assuntos africanos. Isto é um paradoxo. A afirmação da União Africana na resolução dos problemas entre africanos, que é absolutamente legítima, devia-se começar pela resolução do problema financeiro da sua própria organização. E há uma intenção da ONU, e por isso financiou tanto e continua a financiar tanto a União Africana, há uma intenção da ONU de delegar à União Africana responsabilidade da maior parte das operações de manutenção da paz, são caríssimas para a ONU, porque elas concentram-se maioritariamente no continente africano, mas é quase inviável este tipo de iniciativa, exatamente devido à situação de quase falência da própria União Africana. Mas queria voltar também ao tema que a gente tinha falado, de silenciar, calar as armas, como o que eu considero uma vontade utópica, porque devido à característica do tipo de conflitos africanos, que a maior parte dos conflitos são conflitos internos, portanto aqui há o problema da ingerência interna, mas pode ser utilizado este, digamos, este argumento, esta intenção, como para muitos países legitimarem a neutralização por via bélica de revoltas e oposições armadas, étnicas ou regionais, nos seus próprios países, pondo de parte qualquer alternativa política. Ou seja, quando defendem que a alternativa política e a via política pode ser a solução para a resolução, como conflitos na Líbia, Sahel ou no Sul do Sudão.
Uma outra questão levantada é que, para implementar a chamada Agenda 2063, eles dizem que houve progresso, por exemplo, na frente económica, mas não há muito mais. Mas depois também dizem que, depois de ouvirem o primeiro relatório sobre a implementação desta Agenda 2063, concluem que talvez a União Africana precise de parceiros por questões financeiras. Se não há a congregação de esforços dos países com mais possibilidades financeiras, se não há um fundo criado, se não há pagamento de cotas, como é que a União Africana pode implementar uma agenda que é política, é económica e é social, olhando só para o continente e não olhando para fora?
Pois, exatamente. Agora volto aqui a um tema que sei que o Rui estava em desacordo completo comigo, porque já falámos sobre ele, que é o uso do trauma do colonizador, do ex-colonizado. Eu acho que esta é uma das idiosincrasias de África. Esta questão de querer fazer a não cotização, o modelo encontrado para esta organização, tem que ser obrigatoriamente um modelo que contradiz outros modelos ocidentais, outros modelos do ex-colonizador, digamos assim. E, portanto, há aqui uma barreira que tem, é uma idiosincrasia africana, digamos assim. É a melhor forma de o colocar. E depois, voltando ao trauma do ex-colonizado, parece-me que há, ou seja, porque é que estes países mais grandes contribuidores não se chegam à frente? Porque me parece que continua a haver uma mentalidade de um homem branco que pague, que venha uma organização internacional bancar aqui o investimento ou o projeto. E, portanto, isto é uma contradição, mais uma, que nós encontramos todos os dias em África e que se reflete desta maneira nas organizações.
Eu queria retomar o que disse o Raul. O princípio do ex-colonizador, ex-colonizado, eu acho que é uma que já devia ter desaparecido da África há
mais tempo. Claro, claro, claro.
Enquanto remontam as independências, quando um homem atinge a maioridade aos 21 anos, noutros casos aos 18 anos, o que é que a gente pode falar de um país africano que é independente desde os anos 60, por exemplo, ou dos anos 70, o caso das antigas colónias portuguesas, não é? Portanto, todos os países africanos já atingiram a maioridade política, a maioridade de independência, já deveriam ser absolutamente independentes, autónomos e capazes de autogerir, sem estar a fazer apelo à antiga potência colonial, porque a antiga potência colonial é uma faca com dois gumes, tanto serve para ajudar sem ter que prestar contas para onde o dinheiro é utilizado e como foi utilizado, como serve também para acusar de ingerência interna. Ou seja, as antigas potências coloniais são criticadas por duas formas. Uma, se não deram o dinheiro que precisa, outra, porque deram, então estão a ter uma atitude prepotente como a antiga potência colonial. Eu acho que se devia pagar com esse, digamos, esse trauma de uma vez por todas. E se a União Africana quer de facto ser independente, quer de facto reapropriar da resolução dos seus conflitos, essa reapropriação necessita de meios financeiros, nada melhor que o que é um dos continentes mais ricos de todo o planeta, que é o continente africano, de assumir financeiramente todas essas condições à União Africana. O petróleo africano, que já se tornou lendário, e os milhões de milhões que ele gera, porque é que não gera para a resolução dos conflitos? Há aqui digamos, uma necessidade de maturidade política, maturidade da gestão da coisa pública, que a África tem que tomar essa própria. A África, o continente africano, às vezes há uma tendência de falar da África como um país só, quando são 52 países, salvo erro no número. Mas o trauma do ex-colonizado, ex-potência colonizadora, tem que ser apagado uma vez por todas, senão nenhum nem o outro evolui, isto no campo das relações bilaterais e multilaterais. E se a União Africana não funciona, não vamos estar a responsabilizar as antigas potências coloniais, porque a União Africana foi criada por africanos.
Raul Braga Pires e Rui Norman, obrigada.